Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Eu vou precisar da sua ajuda para essa minha entrada, porque eu vou citar algumas músicas e aí eu queria que você fizesse o fundo musical quando quando eu te pedir, aí você entra com a canção, pode ser?
Pode, meu pai. Eu vou saber cantar?
Vai saber. Porque se você não souber, ninguém mais no mundo vai saber. Então você tá preparadinha aí?
Tô.
Então vamos nessa.
Vamos, te amo.
Simbora, te amo também. Boa sorte.
Dá pra você também, meu Deus do céu.
Formada em canto lírico no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, ela estreou no teatro musical no ano de 1993 em Os Sinos da Candelária. Você achou que eu não ia saber, né? Comecei bem. Trabalhou com renomados diretores como Vera Holtz, Guilherme Leme, Miguel Falabella, Miller Botelho, Fred Hansen, Wolf Maia, e essa lista vai longe. Ela também participou de vários espetáculos como Godspell, Beatles, Num Céu de Diamantes, O Médico e o Monstro, Rock in Rio Musical, Se Eu Fosse Você, o musical, Ou Tudo ou Nada, Love Story Musical, Les Miserables, como Fantine, e Romeu e Julieta, ela foi a Senhora Capuleto. Ela já fez várias novelas e seriados na Globo. Nos anos 90, ela fez carreira solo de cantora com o nome Cláudia, com o hit Brand New Day. Sua vez, vai.
A brand new day, I'm coming on my way. To me, yes, what to do, what to see, what to please. Come to me, my baby. Brand new day, coming on my way. What to do, what to see, what to please. Come to me, my baby.
Maravilhosa. Depois, ela adotou um outro nome, que é o nome que ela usa até hoje. E lançou um sucesso chamado Diga.
Diga o que quiser, faça o que quiser, eu não ligo não, eu não ligo não, não, não. E o que você quer é que eu seja como quer, mas comigo não, comigo não.
Música essa de sua própria autoria, que foi tema de Malhação da Rede Globo. Ela já cantou com Carlinhos Brau, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Ed Mota, Marcelo D2, Fernanda Abreu e Marisa Monte. No ano de 2009, após estrelar os filmes Mulan...
Quem é que está aqui junto a mim e meu ser?
Hércules!
Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. Pavor de norte a sul. No início o mundo era um horror.
E Rei Leão.
Essa noite amor chegou, veio pra ficar.
Ela foi convidada para emprestar sua voz cantada e falada para a primeira princesa negra dos estúdios Disney, a Tiana, de A Princesa e o Sapo.
Estava quase lá, estava quase lá, estava quase lá.
Maravilhosa. Também como dubladora, participou de Shrek 2 e O Príncipe do Egito. No cinema nacional, gravou a música do filme Tainá, Uma Aventura na Amazônia. Tem na memória essa?
Tainá! Final apoteótico.
Nossa, pareceu... pareceu aquela música... Ai, como é que é? Que tem um grito também, a música. Ai, perdi, não sei. Enfim,
ai, eu adorei, tem um grito, adorei.
Vamos
vai.
Terminar. Eu a vi pela primeira vez fazendo Godspell em São Paulo e ela simplesmente arrebentava. Depois eu tive a honra de trabalhar com ela fazendo O Médico e o Monstro, onde ela... era Lucy Harris, a cantora principal do Barrato Rubro, e que precisava fazer alguns servicinhos extras para pagar o aluguel de seu quarto. E eu era o diretor residente do show. Como nós nos divertimos com vocês, essa bomba de energia, essa cometa Halley, esse pote de açaí, essa explosão de sabores, a minha lindíssima e talentosíssima amiga, Cacau Gomes.
Que delícia! Que delícia,
meu amor!
Essa adorei!
Essa abertura vai ser a abertura mais maravilhosa de todos os tempos. Ela durou 7 minutos, eu tô achando.
Ih, meu pai! Ih, amigo, a gente tem muito assunto, né, amigo? Que delícia! Obrigada pelo convite, tô muito feliz. Na verdade, eu quase que coloquei a faca no teu pescoço e disse, não vai me chamar, não? Foi
não,
assim.
Não foi, não. Você muito lindamente falou, ai, eu amo tanto o seu podcast. E eu captei, eu falei, vem, garota, vem comigo.
Pois é, pra você
sua
ver,
linda,
né?
obrigado você. Cacau!
Oi!
Que história de vida, quantos trabalhos lindos você fez, que privilégio.
Você sabe que essa pandemia veio com tudo, né? E ela veio justamente num momento em que eu estava questionando tudo isso. E foi importante ter esse tempo para olhar para tudo que eu já fiz e dizer, ok. Porque a gente fica sempre numa correria, quer chegar lá. Mas lá é onde? O que, que é lá para você? Né? E daí você olha, caramba, eu tenho 30 anos de carreira. Já cantei com vários artistas, já lancei meu trabalho solo, fiz dublagem, fiz os musicais, muitos que eu realmente queria muito fazer. Então, eu tô num momento da minha vida de gratidão eterna por todas as pessoas que passaram nesse processo comigo, dos amigos que eu fiz nessa. Porque a gente sabe que não é tão fácil assim nesse nosso meio, né, Léo? Assim, mas eu de fato me considero uma pessoa de muita sorte de ter tido ao longo do meu caminho, de ter construído um laço de amizades com tantas pessoas. Todo mundo diz que amigos você conta nos dedos. Olha, eu posso dizer que eu consigo passar desses 5 dedos aí, sabe? E isso realmente é um privilégio da vida, que a vida tá me dando, sabe? E de verdade, sabe, Léo? E eu precisei passar por tudo isso, da pandemia, para ter muitas surpresas boas, sabe? Com relação, principalmente à amizade, pessoas que estenderam a mão para esse momento tão complicado, assim, que eu nem esperava, sabe? Então, eu tenho só gratidão.
Mas você sabe que tudo isso é resultado da energia que você coloca no mundo, né? Como era essa pequena Cacau? Pequena Cacau era assim, toda energética? Você deu trabalho para sua mamãezinha?
Então, continuo pequena, né?
Não crescemos, Léo Abel.
Não. Você cresceu pros lados, né, sarada? Ah, meu pai, depois a gente fala disso. Mas olha só.
Felipe,
então,
papai.
Então, eu era uma criança. Mais pra garoto, eu era um menininho.
Um tomboyzinho.
Eu curtia brincar com os meninos, bolinha de gude, soltar pipa, pique. Eu era atlética, praticamente, sabe? Corrida, pique-esconde. Eu amava e eu tive muita sorte de crescer num condomínio. Era um condomínio fechado, mas eram 14 prédios, se eu não me engano. Eram 14 prédios. Então, as minhas brincadeiras nunca eram com uma, três meninas. Eram 15. Então, eu lembro que eu tomava uns tapas pra subir, pra tomar banho. Porque, por mim, eu ficava o dia inteiro na rua. Eu era daquelas que tomava banho e tinha que espremer assim, passar aquele esfregão no pescoço com aquela linha de caraca assim embaixo, e a água ia saindo preta pelo ralo. Aí eu falo, o dia valeu, sabe? Eu era daquelas, roupa sempre rasgada. Eu era um capeta.
Amor, cuidado do seu microfone. Sua energia tá vindo tão forte no microfone que você tá raspando em algum lugar.
Ih, nem te conto. Pra onde que o microfone foi? Ai, que maravilha. Não, tem que afastar, vai.
Isso. E cuidado pra não ficar raspando o microfone, senão fica um barulhinho.
Tá.
Tá?
Tá bom.
Tá, tá, vamos lá.
Tô segurando o bicho.
Tá, e agora você é mamãe. E aí, você tá recebendo troco?
Ai, amei. Cara, Léo, eu não sei se você sabe, quando o meu filho... Aliás, diga-se de passagem, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Oh.
É um cara muito especial que veio pra mim, sabe? E ele tem um olhar de que realmente me escolheu. Fala, mamãe, tá tudo certo, vamos que vamos. E quando meu filho completou 2 anos, eu tive o diagnóstico dele de que ele era autista. Eu não sei se você sabe disso.
Eu não sabia.
É, de que ele era autista.
Okay.
Amigo, foi um... Eu tive 2 situações, assim, na minha vida de não sentir chão. Digo 3 situações na minha vida de não sentir o chão, sabe?
Uhum.
E eu lembro que quando ele foi diagnosticado e a neuro começou a falar... de padrões, de situações. Eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu visualizei tudo que ela tinha me falado no consultório e que eu não tinha visualizado. E é muito complicado, sabe, Léo? Porque quando você é mãe de primeira viagem, né? E eu, na verdade, fui muito sozinha com relação à ajuda de pai, mãe. Sempre fui eu e o meu ex-marido. Não sei também se você sabe que eu tô separada.
Tô sabendo,
então,
já faz um tempo.
Vai fazer 1 ano que nós estamos separados.
Uhum.
Mas foi uma pessoa muito, muito, muito importante em todo o processo, porque era literalmente a nossa família. Eu, meu ex-marido e o meu filho. Então a gente era muito unido, nós somos, né, muito unidos com esse cuidado com o meu filhote, né?
Uhum.
Então, quando a gente teve esse diagnóstico, foi muito difícil, sabe, amigo? Porque quando você tem um filho, você fica vendo no colégio, né, na creche, a reação das outras crianças. E aí você vê que cada criança realmente tem o seu tempo.
Uhum.
Umas crianças andam mais rápido do que as outras, outras falam mais rápido do que as outras. Então... Na minha cabeça, com 2 anos de idade, tipo, ok, não tá falando ainda, mas achei que tava tudo dentro da normalidade.
Uhum.
Mas depois que eu cheguei dessa consulta, eu comecei a perceber que o meu filho não encarava, não olhava pra mim quando eu falava com ele. Ele só ouvia ou ficava mais atento com as coisas que ele queria. Enfim, várias características do autismo que eu não tinha o conhecimento ou não tinha essa percepção. Só que, por sorte, ele tem um grau muito, 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 muito leve.
Uhum.
Então, ele não tem nenhum tipo de... A agressividade dele não é nada... associada ao autismo, tipo, porque tem crianças que têm um movimento, tem uma movimentação forte, o Lucas não tem nada disso. Enfim, mas o que eu quero dizer com relação a tudo isso é que eu fui pra 3ª consulta, hoje meu filho tem 5 anos, e eu tive a notícia de que meu filho era uma criança normal, né, com 5 anos de idade. É óbvio que nós procuramos especialistas esse tempo todo, especialista com relação à terapia, com relação a de que maneira fazer com que a vida dele fosse melhor, a qualidade de vida do nosso filho, sabe? Então, a gente realmente, nós fomos pais atentos.
Uhum.
Então, a gente colocou ele na natação, então ele não tem um tônus muscular de uma criança autista, que geralmente é mais lânguido, sabe? Então, você olha o meu filho, pra quem não sabe desse histórico, olha e vê que é uma criança normal. Então, eu fico muito orgulhosa e tanto do meu ex-marido, como de mim mesma, sabe? De falar, eu fiz o melhor e ainda continuo fazendo o melhor no possível.
Uhum.
Mas é interessante você ter um pouquinho mais de entendimento sobre essa doença, que na verdade não é uma doença, é uma condição,
né? É uma condição.
É uma condição. Então, quando você entende isso... Pra mim, foi muito desafiador, porque foi trabalhar com a minha paciência. E você que me conhece sabe que não é uma das minhas maiores virtudes. Então, aí você vê que tá tudo programadinho, sabe? Por Deus, tá tudo certo.
Uhum.
E com meu filho, eu tô buscando, querendo e tentando ser uma pessoa melhor. Então, eu só tenho a agradecer a ele. Ele
realmente
é o meu presente. É o meu presente.
A gente tem muito que aprender uns com os outros. E a
Sim.
questão da criança ter... Da pessoa ser um autista não faz dela melhor ou pior.
Não,
faz
não.
Faz dela uma pessoa diferente, que possuem condições diferentes e que a gente precisa olhar de uma maneira diferente e aprender...
Com respeito, né?
A respeitar esse universo que exatamente. É só e tão somente diferente do nosso.
Que é, na verdade, o mesmo tratamento que as pessoas dão a quem tem síndrome de Down, que diz que é retardado, sabe? Esses termos mais fulos, assim, essas... Enfim, isso não leva a nada, não vai fazer você melhor em nada. Nós não somos melhores do que essas pessoas em nada. Pelo contrário, essas pessoas são especiais mesmo, sabe?
Mesmo.
Vieram pra nos ensinar. Acordar, recall, sabe?
Exato.
É,
acordar. Acorda pra vida, diferente. Tem coisas diferentes.
Exatamente.
Ai,
isso é um presente, né, Léo? Eu sou muito grata.
Eu fico muito feliz de te ouvir falar dessa maneira abertamente. Obrigado por você trazer esse assunto.
É importante, né?
Eu
porque
acho.
Tem tanta... que... E ouvi dizer que... Bom, eu sou espírita, né? Você sabe disso.
Uhum.
Inclusive, a gente tem... Eu sou muito grata. Quando nós estávamos em São Paulo, você me levou para um lugar encantador em São Paulo, né? Lembra disso?
Lembro.
Ah, eu fiquei encantada. É sempre muito bom você estar em outra cidade, conseguir conciliar, né? Porque a nossa vida é tão árdua, você faz 500 coisas e conseguir alinhar a espiritualidade com essa loucura que é a nossa vida, né? Mas, de fato, naquele momento eu consegui e você foi uma das pessoas que me guiaram pro caminho certo.
Imagina, meu amor, a gente tá aqui pra dar a mão pro outro e junto.
Exatamente, também tô nessa corrente, Léo. Tô nessa corrente.
Cacauzinha,
fale.
Como é que a música entrou na sua vida?
Amigo, eu sempre fui aquela metidinha do colégio, sabe? Que sabia tudo, todas as canções que tocavam na rádio, sabia todas as coreografias. E eu era daquela aluna do fundão, mas no bom sentido, sabe? Da zona, mas na hora eu super respeitava meus mestres, meus professores. Mas eles sempre tiveram muito carinho por mim. Eu não era muito dos estudos, não, vou ser bem honesta com você, mas eles sempre me ajudavam com trabalhos extra, eu conseguir o ponto tal, enfim. E foi através do canto, sim, porque eu cantava no pátio do colégio, e aí os professores passavam, falavam, canta música tal. Então, os professores gostavam realmente de mim e sempre faziam com que eu passasse de...
Por que que instalou essa risada, garota?
Ai, eu tipo de nervoso. De nervoso, normalmente quando...
Você tá lembrando de alguma situação?
Na verdade, assim, Léo, quando eu comecei a cantar, assim, a curtir muito isso, eu tive, na verdade, pais muito, muito atentos, né? Meu pai me ouviu cantando no banheiro e falou, cara, minha filha realmente é afinada, já que é isso que você quer fazer, já que tu não quer nada com a Hora do Brasil, né? Vou te levar para um curso livre, eu lembro que era no centro da cidade, e eu comecei a estudar canto lírico, que era com uma professora super rigorosa, era uma italiana, Graziella di Salerno, e eu lembro de eu pegando as barcas, né, atravessando ali a Baía de Guanabara, indo para a faculdade que depois virou a minha faculdade, e eu lembro que quando eu chegava com o vestido comprido até o pé, ela mandava eu voltar para ele, o governador, que ela não ia me dar aula, porque aquela não era Cacau. Então, as pessoas, eu acho que entravam nessa minha vibe, sabe?
Uhum.
Eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito feliz. Eu acho que nem sempre eu fui bem interpretada por isso, sabe? Eu sempre fui muito espontânea, sempre falei... Nunca tive filtro, né, amigo? Eu sempre falei tudo que pensava e nem sempre as pessoas têm uma boa leitura sobre isso. Hoje eu já tô mais velha, bem mais velha, e continuo dizendo que não tenho filtro. Acho até que piorou.
Você
continuo
não...
sem filtro.
Quer dizer, não aprendeu nada, isso?
Ai, amigo. Eu aprendi muitas coisas. Eu acho que quando você tem a sua essência, você vem com a sua essência, você pode ir lapidando, né? É óbvio que eu fico mais atenta para não cometer os mesmos erros, mas eu tenho certeza que irei cometer muitos outros. Isso é. Ninguém
é a vida, isso é a vida.
É a vida. Mas é importante você estar atenta, né? Pelo menos para você não cometer os mesmos erros. Mas eu sou muito honesta, sabe? Eu não gosto de sujeira, não, sabe, Léo? Eu falo tudo na cara. E aí, é um filtro, né? Não rola, amigo.
Mas aí você arruma confusão por causa disso?
Já arrumei muita confusão. Eu não posso dizer pra você que eu me arrependo do que eu fiz, porque de alguma maneira foi um aprendizado. Mas também tem muita gente dodóizinha, né? Que a gente vai encontrando no caminho. E que o mundo dá voltas, né, Léo?
Uhum.
E o retorno, às vezes, é rápido, sabe? Então, se você faz mal a uma pessoa, uma hora vai voltar pra você. E de alguma maneira, nesse meu aprendizado, eu entendi muito os nãos que a gente leva na nossa carreira. É aquela que vai fazendo a salada, né, Léo?
Começou a falar de música, a gente já tá falando de vingança.
Ai, amigo, não, vingança. Que coisa horrorosa.
Vingança é um prato que se come frio.
Frio.
Mas é uma delícia.
Eu não digo que eu fico saboreando tanto assim, não. Mas eu olho pra situação e falo, o mundo é redondo. Bolinha quica, vai, é uma loucura. Realmente, e isso me faz ficar mais atenta.
Uhum.
Pra que eu não cometa esse tipo de erro com outras pessoas, sabe?
Pra não entrar no mesmo ciclo.
Exatamente. Eu tô muito atenta a isso, sabe, Léo? Eu realmente estou buscando ser uma pessoa melhor. Pro meu filho, né?
Maravilhoso.
Porque eu preciso educar o meu filho. Aliás, é uma coisa muito difícil, tá, amigo?
Educar uma criança.
A gente realmente tem que honrar muito os nossos pais, porque eu acho que é outra fase, é outra época. Os valores são... Muitos deles estão distorcidos à beça, né? Eu tava aqui falando sobre os mestres, né? Hoje em dia você escuta noticiário de que aluno bateu um mestre, sabe? No seu professor. Eu não consigo imaginar isso na minha época, uhum. Sabe? Na minha época, eu lembro que a gente chegava, eu estudava de manhã, eu lembro de todo mundo com a bandeira nacional, cantando hino de luvinha. Só quem tirava nota boa usava a luva e segurava a bandeira. Não era o meu caso. Mas eu tava ali rezando com a mão.
Queria muito.
Mas eu já segurei, tá? Porque eu sou uma pessoa o quê? Simpática, carismática.
Que tem contato.
E eu usava sainha curta.
Eu vou segurar essa bandeira com a luva.
Um dia eu vou segurar essa bandeira. E foi o que eu fiz. E aí o que eu fazia? Eu desfilava, que marchava. Eu desfilava e parecia uma porta-bandeira, escala de samba. Tac-tica, tac-tica, tac. Mentira.
Com aquela sainha balangandando,
claro,
pro lado e pro outro.
Aquela meia até o joelhinho. Fetiche na certa. Ai, que bagaceira. Enfim, aí, já me perdi. Aí, tô tentando ser uma pessoa centrada. Já tô lá. Vai, fala.
Não, mas a gente tava falando... Eu nem sei mais. A gente começou na sua formação musical. Eu queria entrar nesse lugar onde, quando você estudou canto lírico, porque eu não consigo imaginar você cantando lírico.
Então, teve um momento que eu também não. Na verdade, quando eu vi que o bicho era bem pesado, porque pra você que ser cantora lírica, você tem que se dedicar 8, 9 horas por dia. E daí, como na minha vida tudo foi tudo junto ao mesmo tempo, foi tudo uma loucura, eu fui pego pelo bichinho do musical, né? E aí, quando eu comecei a entrar nessa cachaça de musical, eu vi que eu também podia... Porque o que é o canto lírico, né? Você interpretar aquelas coisas... Estourou tudo aí, né? Você, né? E te digo mais, Léo, o canto lírico me ajudou muito em todos os musicais que eu já fiz, porque me ajudou com a técnica, com a técnica vocal. Então, por muitas vezes que eu fiquei doente, eu usava a técnica do lírico para, pelo menos, para quem estivesse assistindo, não visse que eu não estava bem de voz, porque quando a gente está doente, fica complicado cantar. Então, quando a gente tem um pouquinho mais de técnica, a gente sabe usar os buracos da nossa face.
Exatamente.
Para encaixar melhor, porque para quem não sabe, né, são vários canais.
Cavidades.
A cavidade, obrigada. Cavidade, uma pessoa culta. Cavidades.
O seu microfone, ele, você deve estar enfiando ele em algum lugar, porque ele não para de fazer barulho.
Ah, mas essa pessoa sou eu, né? Que
eu
não
sei
para.
Que você tá transmitindo
é
a sua energia. Tenho...
Exatamente. O bicho não para. Eu tô tentando não estourar o microfone. Então agora eu estou segurando na ponta dos dedos,
isso,
tá?
Tenta manter essa coisa lírica agora.
Nossa,
aqui, ó, até o fim.
Isso.
Vamos.
Vamos lá.
E aí, quando você ficava doente, você usava da técnica lírica.
Sim, me salvou muitas vezes. Inclusive no Jekyll and Hyde, tá? Porque no Jekyll and Hyde tinha aquela... Ah, já vamos falar? Pode falar?
Vai, bora, sim, bora.
Porque na época do Jekyll and Hyde, a gente usava aquele espartilho maravilhoso do Falsehatten, mas era realista, né? Era realista, então era todo de aço. Então, existem várias respirações para você cantar, que é a intercostal, que é a peitoral. Só que como o espartilho era muito apertado, eu inventei uma nova técnica, que é a Cool Belt. Que é segura o Fureves e vai.
Aperta, porque...
aperta
o furico.
Aperta o furico. Exactly.
E manda
exactly.
ver.
This is my new technology.
Desde que então, funcione, tá tudo certo.
Então, e eu lembro de cantar New Life, que eu ainda era sentadinha. Os pais, eu não conseguia respirar por cima, não conseguia por... Eu falei, é o Cool Belt, é agora. E deu certo. Depois que eu usei essa técnica, nunca mais abandonei.
Cubelting.
O Cubelting. Podem, quem quiser ter aula de Cubelting.
Cacau Gomes está ministrando aulas de Cubelting.
Sim, Cubelting. Explico que é uma maravilha. Vai dar tudo certo. Vai beltar que é uma maravilha.
E aí, Cacau, esse... Tá, o lírico te ajuda nesses momentos onde você
Sim.
sente que a sua voz não tá plena, você não consegue
Sim.
dar aquele belt peitão. E esse groove? E esse soul? Essa coisa que só você tem, que mais ninguém tem? Onde é que você aprendeu?
Oh, imagina. Olha, engraçado que na minha casa eu não tenho a lembrança, assim, de som na vitrola, que eu vejo, acho tão romântico, acho tão bonito, lírico, né? Ah, meus pais ouviam... Nada, não ouviam nada. Era rádio mesmo, e olha lá. Mas a minha mãe, o gosto lá era meio...
Duvidoso.
Não é nem duvidoso, porque eu levei essa Maria do Bairro até hoje. Eu tenho essa Maria do Bairro, eu gosto de coisas dramáticas, né? Então, assim, minha mãe
Almodóvar,
ouvia Emílio
né?
Santiago.
Ai,
minha mãe
delícia.
Ouvia Emílio Santiago. E meu pai ouvia, tipo, Whitney Houston. Foi aí que eu conheci o Whitney Houston.
Meu amor!
E aí eu falei, eu quero cantar igual essa mulher. Então, eu fiquei muito encantada, assim, eu tentava imitar. Eu lembro que essa coisa do lírico foi daquela música do Fred Mercury. How can I go on from day to day? How can I make him strong? Enfim, eu ficava tentando imitar.
Que maravilha.
A Montserrat. E aí meu pai falou... Pronto, é isso, é canto lírico. E foi minha salvação. E eu só tenho a agradecer ao meu paizão por isso, por ter sido esse pai atento, sabe? E disponível, né?
Uhum.
Porque tem muitos pais que são contra o filho ser artista, que não é uma profissão fácil. No nosso país está cada vez mais complicado ser artista. Isso é um outro assunto, né? Um outro tema.
Ser artista no Brasil é ser resistência, né?
É.
E sempre foi fácil para você cantar? Ou...
Sim.
Natural, é natural.
É natural. Eu lembro que eu tinha uma música, a Débora Blando, lembra disso?
Ai, como não.
Who's gonna follow in the sense with it? Essa era a minha música teste.
Amor.
Eu passava com. Que tinha lírico, tinha de tudo. Era pop, eu tinha que botar swing, tinha lírico, a bicha era loura do olho azul, mas. A música me serviu pra isso. Eu passava sempre com ela.
Era o seu duplo carpado mortal.
Exactly. Às vezes, aí no final, eu mandava o Whitney Houston pra fechar com chave de ouro. Então, eu era muito de... Eu sempre tive um bom ouvido, né? Então, pra música. Bem, diga-se de passar, pra música. Então, eu copiava. Então, foi um... Sempre foi o meu trunfo, foi na hora de cantar, sempre foi. É minha essência, né? Cantar
meu dom, que eu tenho que agradecer todo santo dia. Obrigado, Papai do Céu. Check. tenho que agradecer.
Você já realizou todos os seus sonhos e desejos? Risadas.
É, risadas. Risadas e pausa.
Pausa dramática.
Então vamos lá. Eu acho que... Iva, aí eu vou ter que falar... My first love, your every breath... Porque eu tô em love, né?
Estamos em love!
Estamos em love.
Love's in the air.
Love's in the air. Mas porque... Eu vou lá e vou voltar, tá?
Tá.
Eu tô falando love's in the air porque em algum momento eu acho que todo mundo tem a crença de que você não pode ter um grande amor e ter a sua profissão. Ser bem sucedida na sua profissão. Então, eu agora tô tentando desmistificar isso. Eu acho que você realmente pode ter tudo que você quiser. Se você quer muito isso, se você almeja muito isso e faz por onde isso. É óbvio que cada um tem o seu destino, cada um tem o seu caminho. Mas por que que eu tô falando isso? Porque eu me encontro de novo, esse meu encontro do My First Love, assim, tipo... 16 anos e depois dessa pandemia a gente está se reencontrando agora.
É um amor antigo, então.
É, eu tive uma relação com ele de 4 anos.
Tá.
E depois veio o meu ex-marido e eu fiquei 12 anos casada. Então agora voltou tudo, amigo.
Então a gente tem alguns estigmas aí. O primeiro que eu captei aqui é um que você acreditava, pelo menos... que ter sucesso no trabalho e vida amorosa não andavam juntos.
Sim.
E o segundo é que você reatou uma relação que começou a escrever lá atrás no passado.
Sim.
E que agora você está continuando essa história.
É, porque na verdade nunca foi falta de amor, né? O término foi porque eu fui para a Alemanha tentar fazer um dos testes para o Rei Leão. Essa história é engraçada, Léo.
Conta.
Eu fui fazer um dos testes lá para o Rei Leão. Então, o meu pulo do gato, porque ele é alemão. Então, o meu pulo do gato seria maravilha. Se eu passar para algum musical, vou para aqui. Ótimo, eu vou conseguir ter o quê? A minha carreira com o meu amor.
Uhum.
E não foi isso que aconteceu, porque parece que a criança que fazia Nala... pequena lá, era do meu tamanho. Então,
ai, meu Deus.
Quando eu entrasse, não ia fazer muito sentido, sabe? Eu acho que o público ia entender. Ué, ela não cresceu?
Só o peito dela que cresceu, gente.
Só o peito dela. Só o peito dela que cresceu. E esse preá, né? Esse preá ambulante.
Você jura? Vamos falar sério. Você jura que esse foi o motivo?
Eu não sei, a gente fica ouvindo, né? A gente tem muito amigo na área, né? E a gente acaba tendo esse feedback das pessoas. Mas o fato foi que eu não passei.
Tá.
E daí, naquele momento, eu jovem, o que que eu falei? Não, eu não vou. O que que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou atrás dos meus sonhos, da minha profissão, da minha carreira. Então, não vai dar pra gente continuar.
Isso, e entendi. Você o conheceu lá na Alemanha?
Não, no essa Rio. História é maravilhosa! Essa história... Pode contar como eu conheci ele?
Pelo amor de Deus, quem não quer saber? Beijo?
Carnaval, Rio de Janeiro. Carnaval, Rio de
dois
Janeiro.
2000 e...
Ah, lá! Longe.
Ai, tá bom, nada de
aí, nada de datas. Aí, não tem problema com a minha idade, não. Mas, enfim, porque eu não lembro mesmo. Aí, estava eu, essa pessoa... né, meiga, no carnaval de Cabo Frio, sabe com quem?
Com quem?
Gotcha.
Gotcha, super
com Gotcha, que agora vai se candidatar a vereadora, né, depois a gente fala sobre isso.
Vamos aí, votar em Gotcha, hein,
Gotcha,
gente?
Gotcha, pelo amor de Deus, vamos que vamos. Aí, amigo, preste atenção, eu tomei um açaí na praia. Ah, o que que aconteceu? Peguei uma infecção intestinal, fui parar no hospital, fiquei 5 dias do carnaval, aonde? No hospital, perdendo, era por cima, era por baixo. Teve uma coisa boa, né? Fiquei magra.
Magra.
Magra, magra. Só que nessa época eu era muito metida e eu era rica nessa época. Rica!
Rica!
Eu era rica. E aí, Eu falei assim, eu vou passar o carnaval aqui no hospital? Imagina, peguei um táxi de Cabo Frio até Botafogo. Por quê? Calma, gente, antes de me julgarem. Era por cima e por baixo. Se eu pegasse um ônibus, eu ia me cagar inteira, entendeu? Não, não tinha a menor condição. Eu fui, só pra você ter uma ideia, eu peguei um táxi de pijama e um rolo de papel higiênico do lado. Então eu tava nesse nível. Parava em qualquer moitinha e ia no banheiro. Ai, que coisa horrorosa, mas é verdade. Aí, chegando no Rio de Janeiro, carnaval, tactica, tactica, carnaval de rua, né? Botafogo, voluntários da pátria, sabe assim?
Uhum.
Amigo, eu só lembro de eu abrindo a porta do meu apartamento e ver umas três lagartixas na minha casa, pessoas, tá? Lagartixa, aqueles seres brancos, mas tipo transparente, assim, que dá até claridade, assim, que você bota a mão no olho.
Uhum.
E minha irmã, com areia no chão, meu chão todo de madeirinha, envernizado, sabe? Cheio de areia de praia. Minha irmã convidou os amigos gringos que vieram passar o carnaval no Rio de Janeiro pra minha casa sem me avisar.
Ah, mas também você tava toda cagada no hospital.
Calma, ela não sabia. Não, não sabia.
Ah, ela não sabia. Ai,
não, amigo, eu cheguei de tarã, surpresa. Quando eu abri a porta do apartamento, tava essa zona no meu apartamento. Amigo, eu lembro ter visto umas lagartixas. E aí eu fui tomar banho e me deitei no quarto. Amor, quando eu abri meus olhinhos, uma dessas lagartixas ficou o carnaval inteiro cuidando de mim.
Oh. Oh.
Tan, tan, taram. Era água de coco. Aí, sabe João e Maria, que se perdeu na floresta e encontrou a casinha de doce? Aí a bichinha foi dando docinho pra engordar o dedinho, pra dizer se tava na hora pra...
De botar então, no caldeirão, sei.
Então, ele foi me alimentando, eu fui ficando boazinha, né? Aí eu falei, uau, entendeu? E aí ficamos juntos 4 anos. E é um grande amor da minha vida.
Uau! E esse reencontro, como é que aconteceu?
Bom, eu vim, né? Terminei com ele lá no ano novo, eu fui passar. Ele mora numa ilha, é um viking, né? Uma ilha no norte da Alemanha. Ai, olha que coisa chique. Eu passei 2 natais lá com a família dele, né?
Mas peraí, daí, então, calma aí. Quando os 4 anos que vocês moraram, que vocês namoraram...
Era lá e cá. Eu ia pra lá e vinha pra cá. Né?
Tá.
Porque ele era... ainda tem esse detalhe, amigo. Eu era artista rica, né? Na época, né? Louca, né? Eu posso tudo. Quando você tem dinheiro, né? O povo fica cego, né? Ah, eu posso tudo, né? Vem pra cá, eu pago. Era assim, era uma festa.
Uhum.
Aí... Ele era estudante de engenharia florestal. Eu cuidar da minha floresta. Mentira.
Você tá entendendo que a pessoa não tem limites?
Era engenheiro florestal.
Gosto, eu gosto.
Era engenheiro florestal. Ai, gente, alguém vai assistir isso, Léo? Olha que baixaria. Ah, você tem pessoas elevadíssimas falando com
não,
você.
Não, não tem, não tem. Ah, é só impressão. Deus.
Tá bom.
Continua.
Aí, amigo.
Oh.
É muito assunto. Aí, amigo, ele era um estudante... Eu me perdi já. O que, que eu tava falando?
A gente tava falando que ele... Vocês ficavam indo e vindo da Alemanha, que você era rica.
Então. Rica. E aí ele ainda tava como estudante. Aí você chega num determinado momento da sua vida que você vai ou racha, né? Tipo, ou eu ficava lá... né, vivendo no meio do mato e bicho grilo e sei lá, minha vida teria sido outra. Eu decidi voltar pro Brasil. E aí eu conheci o meu ex-marido e eu sempre embarquei, né, amigo? Eu embarco em todas as relações. O pessoal acha que eu sou, né, louca, da pá virada. Você me conheceu só num momento, assim, né, que eu tinha separado de um outro casamento que tava louca, né? São Paulo, eu conheci São Paulo, né? Em todos os aspectos. Enfim, é aquela que vai se perdendo. Aí, o que aconteceu? Eu casei, ele também casou lá. E aí ele teve uma filha e eu tive um filho. E aí ele se separou, eu me separei. É agora pandemia. E aí, estamos na mesma página? Será?
Quem entrou em contato primeiro?
A gente nunca deixou de se falar.
Ah, você estava ali no forninho um do outro.
Ah, não é forninho.
carinho, né? Eu acho que quando você gosta da pessoa, você quer saber como é que ela tá, claro, né? É óbvio que não é um papo de todo dia, né, Léo?
Você,
é
você acha que a gente é capaz de se apaixonar mais de uma vez?
Eu tô passando por isso, literalmente.
E simultaneamente, a gente é capaz? Vamos falar aqui honestamente?
Amigo, posso falar assim? Eu tô igual adolescente.
Tá.
Eu tô me sentindo uma adolescente. Mas eu acho que eu sou meio fora da curva, né, amigo?
Será, Cacau? Será? Ou as pessoas têm medo de assumir esse amor pra dar? Porque a gente tem amor pra dar. E por que que a gente...
Eu acho que é tudo proteção, amigo. Ah. É tudo proteção. Eu realmente sou o tipo de pessoa que a minha vida é um livro aberto, sabe? Eu sou daquelas que fala mesmo. Eu acho até que eu poderia me calar mais. Mas eu falo mesmo. Ai, seja o que Deus quiser. Eu não gosto de... Eu gosto de ser eu mesma.
Ai, que horrível. E aí ela ri. Ela fala e ri. Você tá entendendo?
Porque eu tô falando... É verdade. Eu tô falando verdade. Que horrível.
É maravilhoso.
Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm medo de se machucar. Eu não tenho medo. Eu sempre me jogo. Eu sempre me joguei em todas as relações, em tudo que eu faço, no teatro. É um processo que só eu mesma me machuco, né? Porque eu me permito, né? Eu acho que é isso.
E aí você se acostumou a se machucar? Ou você aprendeu a lidar com seus machucados? Como é que você...
Não, eu acho que eu sempre acredito no próximo.
Você tá pronta pro
sempre,
próximo?
Eu prefiro sempre acreditar que tem pessoas boas por aí, que de bom coração. E fora que alemão é uma outra cultura, é completamente diferente. Quando ele fala realmente o que ele quer falar, ele faz. Ele tem palavra, uma pessoa que tem palavra. É diferente. É diferente. E eu tô muito feliz de estar tendo essa oportunidade de novo, sabe? Muito feliz.
Eu fico feliz
existir,
por você, meu
de existir
amor.
Essa possibilidade, sabe? E eu sinto que ele tá mais machucado com a separação. Eu, de fato, virei a minha página, sabe? Uhum. Eu acho que ele, como alemão, todo correto com as coisas, eu acho que ele, pra ele, realmente foi um fracasso não ter dado certo, porque ele tem uma filha, né? Ele queria ter dado certo como família, como eu também quis e acreditei.
Mas isso é outra coisa, Cacau.
Eu sei, mas eu sinto que aquela espontaneidade dele quando eu conheci, porque ele era muito jovem, de fato eu fui o primeiro amor dele, eu já tinha tido uma relação, eu já tinha sido casada há 8 anos antes dele.
A senhora vem de outras vidas. A sua sabedoria...
Eu sou uma múmia!
Não é múmia, a sua alma, ela é antiga. Você já aprendeu muitas coisas.
Já, Léo, já passei por situações bem, bem trashzinhas, mas
e como
tudo
é,
certo.
E como é pra você estar nesse lugar onde você percebe que ele ainda tem um machucadinho ali se curando? Como é pra você estar nesse lugar?
Ah, não é fácil, não. Porque eu queria que fosse tudo igualzinho como era, sei lá, há 12, 13, 14 anos atrás, sabe?
Mas aí não vai ser, né?
Não, claro que não. Mas isso também é muito bom pra mim, porque eu sou outra mulher. E eu tenho muitas coisas que... Na verdade, a gente nunca brigava. Eram por coisas tão pequenas. Se eu for falar, amigo, sabe pelo que a gente brigava?
O quê?
Ele gostava de ver pôr do sol. E pra mim, o pôr do sol era quando aquela bola de fogo se apaga. Acabou. Dali, ó. A bola de fogo, pra mim, ali é o pôr do sol. Era o pôr do sol. E hoje, eu entendo o que é um pôr do sol.
O que é um pôr do sol, Cacau Gomes?
É que o dia seguinte vem melhor.
Ai, adoro.
Ele vem melhor, esperançoso, sabe? Então, eu tô cada vez mais curtindo mais a natureza, eu faço parte disso, a ilusão nossa, fechar os olhos pro que tá acontecendo no mundo, sabe? Então ele tem esse lado poético e que sempre me agradou, mas eu não estava aberta para isso. Hoje eu estou muito mais aberta para as coisas simples da vida.
Eu quero conversar mais com essa Cacau que veio, que chegou, que aflorou na quarentena lá no YouTube. Vamos?
Vamos.
Porque daí eu quero ver as coisinhas que você tem feito, que são lindas de morrer.
Que maravilha. É, que a gente tem que se... Eu tive que me redescobrir, né? Me reinventar.
Exatamente. E a gente vai falar sobre isso lá no YouTube. Então, gente, você que tá aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast... Onde, inclusive, no Apple Podcast, você pode deixar a sua avaliação e comentário do podcast. Ajuda a gente, dá lá as estrelinhas, deixa um comentário bacana, porque ajuda a crescer o podcast. Outra bacana. Coisa é... Cacau, eu tô com o objetivo de chegar a 10 mil seguidores, tanto no Instagram quanto no YouTube. Porque o meu sonho agora, o meu sonho desse momento, é ter aquele negócio de rasta pra cima.
Olha... Eu quero... Isso é um plano audacioso, mas possível. Tudo
até
é possível.
O final do ano. Eu queria
eu tô
muito...
com um plano de falar alemão?
Plano, a gente tem plano, gente. Tem que ter um plano na vida. Até o final do ano, Cacau vai falar alemão.
Muita pressão.
Não, a gente tem que trabalhar com planos. Cacau vai falar alemão e Léo Abel vai ter 10 mil seguidores.
Tá bom.
Vamos trabalhar com essa meta.
Vamos trabalhar com essa meta.
Só
minha
que para essa
tá
meta...
mais complicada que a sua, mas vamos que vamos.
A sua vai levar um tempinho maior, eu acho.
Opa!
Mas a gente precisa muito da ajuda de
vocês.
Você
viu o papo com a Cotoê, né? 5 anos que ela tá na Alemanha, eu ouvi.
Amor, exatamente. Bom, você vai encontrar a Cotoê na Alemanha. Então a gente tá indo, a gente tá migrando lá pro YouTube. Gente, vem com a gente, tá bom?
Venha. Cacau... Que delícia!
Cacauzinha, te vejo em um segundo.
Ok. Beijo, galera! Segue a gente!
Beijo!
Beijo!
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.